te convidar a resgatar a história do Natal. Aí você vai dizer, mas pastor, a gente faz isso há tantos anos, a gente faz isso nas festas, a gente faz isso nas histórias de crianças, a gente faz isso de muitas maneiras diferentes e sempre batendo nas mesmas teclas. Eu quero te convidar a fazer esse resgate da história do Natal por um outro ângulo. Eu estava lendo alguns dias atrás um artigo do Dr. Stephen Nichols, e esse artigo tem vários anos. Eu encontrei esse artigo entre alguns dos meus guardados, e são ideias muito, muito próprias e incomuns em termos das abordagens do Natal, e eu reorganizei algumas e eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Para nós entendermos a história do Natal, precisamos voltar no tempo. Normalmente, nós voltamos à Anunciação, tempo que Maria recebe a mensagem de Deus acerca daquele que ela daria à luz. Nós voltamos à Estrebaria, nós voltamos aos Reis Magos, nós voltamos a Herodes, nós voltamos ao recenseamento, nós voltamos aos pastores do campo, voltamos aos anjos. Precisamos retroceder, queridos, não apenas 2000 anos, 2000 anos e pouco, até o nascimento de Jesus, mas precisamos fazer um caminho de volta até os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E aí você vai me perguntar, o que eles têm a ver com o Natal? Tudo, absolutamente tudo. Deus colocou os nossos primeiros pais num lugar perfeito, o Éden. Eles tinham tudo o que precisavam. Repito, era perfeito. Como perfeita era a criação. Criação que o Senhor abençoou, o registro de Gênesis. Ele amou tudo o que fez e Ele abençoou o que criou. Num dado momento, aqueles dois, os nossos pais, pecaram. Como consequência, o Senhor os baniu daquele lugar perfeito. Do momento em diante em que pecam e são banidos, passam a viver debaixo da maldição do pecado, das consequências do pecado. E agora nós estamos vivendo, sofrendo, amargando essa realidade, ainda aqui em Cristo, porque vivemos neste corpo mortificado. Eu gosto dessa expressão de Paulo. Estamos salvos em Cristo Jesus, mas ainda presos a este corpo mortificado. Há um novo homem que se renova pelo conhecimento de Cristo Jesus, mas há um velho homem que luta dentro de nós. Ainda somos pecadores, uma herança dos nossos primeiros pais. Ainda assim, queridos, vendo os dois pecar, banindo nossos pais, Adão e Eva, daquele lugar perfeito, Deus os ama, e apesar da maldição pesando sobre eles por causa do pecado, Deus lhes faz uma promessa. O Senhor deu a eles, Adão e Eva, a promessa de uma semente. Uma semente que nasceria de uma mulher. Aquela semente retificaria tudo o que estava errado. Ela tornaria íntegro tudo o que havia sido quebrado. Essa semente traria paz e harmonia onde discórdia, conflito, desencontro, sofrimento assolavam como um mar agitado pela tempestade. No Antigo Testamento, o terceiro capítulo de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, fala sobre o conflito e a inimizade reinante. E essa realidade é a de hoje ainda. Apesar de Jesus, apesar do Natal da manjedoura, apesar do Cristo da cruz, apesar do Cristo ressurreto, apesar do túmulo vazio, apesar da ascensão do Senhor Jesus Cristo, essa é a realidade do mundo. Adão e Eva, que conheciam apenas a experiência da tranquilidade, da perfeição do lugar que Deus preparou para eles, agora estariam presos, como nós hoje estamos por causa da consequência do pecado, eles estariam presos em conflitos amargos. Até mesmo o solo se tornaria um desafio para eles. O ser afligido pelos espinhos seria sempre um lembrete constante do erro que cometeram. O colher uma rosa, o colher um fruto, o ser espetado pelo espinho da rosa seria um lembrete do erro que cometeram diante de Deus pela desobediência por causa do pecado. Mesmo a semente prometida seria vivida debaixo desse lembrete e desse conflito, lutando contra a serpente, o grande arruinador da história da criação. Mas Gênesis 3 promete que a semente venceria a serpente, assegurando vitória final e inaugurando a paz contínua. A semente, no entanto, demoraria a vir. Adão e Eva tiveram Caim e Abel, mas nenhum deles era a semente. Quando Caim mata Abel, Deus, percebendo a dor e o sofrimento do coração dos pais, deu a eles Sete, um pouco da graça em um mundo de conflito e atribulação. Mas Sete não era a semente. Seguiram-se mais filhos, vieram gerações e gerações passaram. Vamos avançar no tempo? Surge um momento em que Abraão entra na história, entra no palco do mundo. Deus chamou esse homem nos tempos antigos para fazer dele e de sua esposa Sara uma grande e nova nação. Essa nação seria um farol para toda a humanidade, uma luz para o mundo, um mundo perdido e sem esperança. Novamente Deus faz uma promessa a esse casal, promessa de uma semente, de um filho. Eles pensaram que a semente era esse filho Isaac, mas Isaac morreu, como todos os filhos que nasceram antes e que imaginaram seus pais serem esses a semente, também morreram. A história foi se repetindo geração em geração, um filho após o outro, antecipando aquele que viria, o que retificaria todas as coisas, o que faria novas todas as coisas, e como Deus prometeu desde o princípio, traria paz. Até que uma viúva, uma mulher chamada Noemi, sua nora, também viúva, chamada Ruth, entram na história. Elas estavam em circunstâncias desesperadoras. Mas o que essas mulheres têm a ver com o Natal? Tudo, assim como Adão e Eva, assim como Abraão e todos os que eu tenho mencionado, e aqueles que eu fui saltando na história, porque nós não temos tempo para lembrar de todos. Não haviam redes sociais, queridos, para registrar o declínio das duas mulheres, dessas duas sofredoras, Noemi e Ruth. Elas eram marginalizadas do seu mundo, viúvas, sem filhos, sem direitos, viviam de refeição em refeição, almoçavam sem saber se jantariam, jantariam sem saber se almoçariam. Elas viviam apenas por um fio de esperança. Já se imaginaram nessa situação? Sozinhas, uma dependendo da outra, vivendo na esperança que Deus proveria no dia seguinte. Só que nessa história, dessas duas mulheres, surge um homem, surge Boaz. E aí, você já pode imaginar a história clássica se tornando realidade. O mocinho que encontra a mocinha, se encanta com ela, Boaz se apaixona e eles se casam. Linda história que se torna verdade. Em pouco tempo, assim como a cortina cai sobre a história bíblica de Ruth, um filho nasce, uma semente nasceu para Ruth. Esse filho seria um restaurador de vida, um redentor. Mas ele era apenas uma semente, perdão, uma sombra da semente por vir, porque ele também morreu. O filho nascido de Ruth e Boaz recebeu o nome de Obed, que teve um filho chamado Jessé. Uma vez Jessé na história, esse teve muitos filhos, e dentre os seus filhos havia um que era pastor de ovelhas, um mero pastor de ovelhas. Esse pastorzinho de ovelhas, atrevido, adolescente, imprevidente, como todo adolescente, que achava que podia tudo, uma vez pega um punhadinho de pedras e derruba um gigante. Num outro momento enfrenta leões. E era músico, ainda por cima era músico. Olha que coisa, olha a história desse rapazinho, um dos filhos de Jessé. E para surpresa de todos, até mesmo do seu pai, esse filho de Jessé, bisneto de Ruth e Boaz, acaba na história sendo ungido rei de Israel. Esse menino, esse garoto, o garoto das pedrinhas, o garoto dos leões, o garoto do músico, era Davi. E esse você conhece muito bem. Enquanto Davi estava no trono, Deus deu outra promessa diretamente a Davi. Deus disse que o filho de Davi seria rei para sempre e que seu reino não teria fim. Aleluia! Essa era a promessa de Deus de uma semente. Mas essa era a promessa de Deus da semente. Isaías, no capítulo 11, versos que vão do 1 ao 5, e depois o verso 10, declara: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouvir, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios, a retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. Verso 10. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Aleluia! Esse é Jesus. Esse é o Natal. Essa é a sua história. Nós nos prendemos a um pequeno pedaço da história e nos esquecemos do todo. Do todo. Quando dizemos Maranata, ora vem, Senhor Jesus, não nos apegamos à promessa feita a um casal de pecadores banidos da presença perfeita e do lugar perfeito preparado para eles. Mas ali a graça se manifestou, a glória e a misericórdia foram reveladas àqueles que pecaram, a promessa da semente que se cumpriu no ventre de Maria, a Virgem que trouxe ao mundo Filho de Deus. Nos encantamos com os pastores do campo, com os anjos anunciando a glória de Deus na beleza do bebê, Nos encantamos com os pastores que seguiram a estrela de Belém. Nos preocupamos e nos envolvemos com a postura de Herodes. Mas, queridos, a graça começa no pecado original. A história começa na queda. E há de se completar quando as nuvens do céu se removerem, quando o som encher a terra, quando os anjos, glorificando a Deus nas alturas, anunciarem que o rei está voltando. Aleluia! Você consegue aplaudir a isso? Eu continuo com silêncio. Honrando a Deus pelo que ele é e pelo que ele faz. O rei está voltando. O rei que foi ofendido se inclinou para nós diante do nosso pecado, por amor, se inclinou para nós, ainda que tão ultrajado, ainda que tão ferido, ferido de morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o Deus ultrajado é o Deus da vida, e a vida não estava na manjedoura, a vida não estava no canto dos anjos. A vida não estava na virgindade de Maria. A vida não estava na devoção dos reis. A vida estava na cruz, no túmulo vazio, no ressurreto de Jesus, naquele cuja história foi contada desde o princípio de todas as coisas, porque como diz João, o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e esse é Jesus. Aleluia.
Amém.
Aleluia. Esse é Jesus. Ele, agora, assentado no trono, é o Deus todas as direções. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Prepare-se, porque esse que é o Deus de todas as gerações está voltando. Não vai estar na sua mesa no próximo dia 24. Não vai estar. Não vai estar no valor dos presentes que você vai trocar. Não vai estar nas mensagens que você vai receber ou vai enviar. Vai estar no seu coração. Vai estar no livro da vida, com a transcrição do seu nome, feita não com tinta, mas com sangue. Vai estar no dia da volta, no dia da segunda vinda de Jesus, quando os anjos anunciarão aos quatro cantos a sua chegada, e o seu nome for chamado. E ele disser: mente, mente. Ele é o rei de todas as nações. Amém, igreja?
Amém.